uma nova geração de músicos e dançarinas. Acho que a igreja está boa pelo menos as três gerações. Amém. Queridos irmãos, alegria grande poder, nessa oportunidade, compartilhar novamente com os irmãos algo da parte de Deus. E queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ou melhor, a sua Bíblia, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. E nós podemos ler assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu tive uma ou duas, talvez três no máximo, oportunidade de fazer um passeio de barco. E graças a Deus, sol quente, brisa batendo bem fresca e bem tranquila. Mas quando o mar chegava mais longe e se distanciava da terra, eu confesso aos irmãos, e olhando para aquele mar e aquela imensidão, eu não ficava muito confortável. Talvez alguém aqui já tenha passado pela experiência de uma tempestade no meio do mar. Mas já tive a oportunidade, na beira do mar, na praia, debaixo do sombreiro, naquele calor de janeiro, verão, de repente o sol, que estava quente, brilhando, e o céu azul, fecha tudo. Já passou por essa experiência? Fecha tudo. Não sei de onde vem nuvem. De repente o céu está preto e vem uma tempestade. A gente tem que sair correndo, guardando tudo, botando as coisas na mala, botando no carro para ir embora, porque a festa acabou, a brincadeira acabou, a praia acabou. De repente, e aquela tempestade forte. A gente está falando aqui de experiências como essas, que são até engraçadas, mas as tempestades, elas têm o poder de destruição. Infelizmente, nós vimos algumas notícias esse ano, agora recentemente no Nordeste, no início do ano, ali em Petrópolis, bem perto de nós, pessoas perdendo a vida, perdendo bens, por causa das tempestades repentinas, que surgem de repente. E quando tudo estava bem, de repente está tudo mal. Esse texto fala sobre tempestade, mas ele fala mais do que simplesmente tempestade climática, dessas de chuvas repentinas, chuvas de verão, dessas de ventos que tiram as árvores pela raiz. Esse texto também fala sobre as tempestades da vida, as tempestades existenciais, essas que também tiram o nosso chão, que nos levam da alegria à tristeza. Há a história de um homem, há cerca de pouco mais de um século, no século XIX, um homem chamado Horácio. Esse homem experimentou uma tempestade na sua vida, não a tempestade climática, mas a tempestade da vida, a tempestade da existência. Esse homem, um homem dos Estados Unidos, no século XIX, morava em Chicago, e de repente um incêndio tomou um bairro inteiro de Chicago, e ele que tinha muitos bens, muitos imóveis, de uma hora para outra perdeu tudo. Não obstante a isso, planejou viajar com a esposa para a Inglaterra e suas filhas. Não pôde ir com elas, as mandou na frente para encontrar depois, mas no meio do caminho, no meio do oceano, o navio em que se encontravam naufraga. E ele perde de uma só vez 4 filhas. Só a esposa sobrevive. Logo depois disso, ainda perde mais um filho. Esse é um exemplo das tempestades da vida, que nos surpreendem. E diante delas nós fazemos algumas perguntas. O que fazer quando nós somos acometidos por essas tempestades? O que fazer quando o barco está afundando? O que fazer quando o casamento está a portas de um divórcio? O que fazer quando a enfermidade bate à porta e nos surpreende? O diagnóstico é claro, terrível, câncer. O que fazer quando, de repente, a notícia chega? Seu filho morreu. Sua esposa não está mais entre nós. O que fazer quando tudo está bem? As contas estão sendo pagas, mas somos chamados lá no escritório e a notícia vem: infelizmente, você precisa ser cortado do nosso grupo. O emprego, que era o que sustentava a casa, já não existe mais. Tempestades da vida. O que fazer diante disso? O texto que nós lemos, a narrativa que nós vemos Jesus passando dias, semanas, no seu ministério, pregando, ensinando, curando, pregando a palavra. Ele está ali diante de uma multidão, depois de semanas de trabalho intenso, Jesus chama os seus discípulos e diz: pegue um barco, nós vamos atravessar para o outro lado da margem do mar da Galiléia. Os discípulos imediatamente obedecem, preste bem atenção, eles imediatamente obedecem. Eles entram no barco. Jesus está extremamente cansado, exausto de trabalho. Jesus dorme na popa do barco. No meio do caminho, já distante da margem, a passagem diz que os discípulos são surpreendidos por uma forte tempestade. O vento forte que bate contra o barco, que levanta as ondas são amedrontadoras. A água começa a entrar no barco. Jesus continua dormindo. Os discípulos se desesperam e começam a gritar, não chamar, mas a gritar por Jesus. Jesus acorda e ele é questionado pelos seus discípulos: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? O Senhor não se importa que o barco naufrague? O Senhor não se importa de nos perder? Jesus olha para eles firmemente, mas com amabilidade, declara: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Aonde está a fé de vocês? Jesus se vira para a natureza e declara para o vento, declara para o mar: aquieta-te, acalma-te. E o texto diz que imediatamente o vento e o mar se emudeceram. No último versículo, diante de tudo que viram, os discípulos, ainda atemorizados, surpresos, declaram uns aos outros, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem fala claramente sobre essas tempestades que cada um de nós está sujeito a passar todos os dias. Não há nenhuma segurança de que amanhã, segunda-feira, eu e você não possamos acordar com alguma notícia, com uma experiência ou com alguma circunstância que nós não esperávamos e que muda completamente o ritmo da nossa vida, Uma vida que era como um sol brilhante, um céu azul, se transforma agora numa grande tempestade. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nos lembramos de algumas características das tempestades. Uma coisa nós podemos entender: as tempestades da vida são inevitáveis. Nós não podemos evitá-las. Meu filho, algumas semanas atrás, estava andando de moto e o acelerador da moto trancou, bem acelerado, e ele passou por um cruzamento, bateu num carro, por alguns centímetros, o carro não pega ele de frente, ele bateu na lateral do carro. Domingo retrasado isso aconteceu, às 10 da manhã, eu estava ministrando a ceia na PIB Penha, eu só fiquei sabendo a 1 da tarde, o bonitão não me contou, chamou os amigos e foi para o hospital, para Ferreira Machado, quebrou a clavícula. Os amigos levaram ele lá para a Unimed, 1 da tarde eu apareci no hospital, estava ele deitado, a clavícula aqui. Olhei, como pai, observei, vi se as pernas estavam no lugar, os braços estão no lugar, não está com a cabeça aberta, não está com a cabeça quebrada, está tudo bem. E eu pergunto para ele, está tudo jóia? Ele disse assim, pai, acho que quebrei a clavícula. Eu falei assim, eu acho que eu tenho certeza. O médico que cuidou dele precisou sair imediatamente para subir para uma cirurgia de emergência, e ele estava esperando o médico chegar para poder dizer se quebrou, se não quebrou, se era caso cirúrgico ou não cirúrgico. Mas o que me surpreendeu em tudo isso foi quando meu filho olhou para mim, fitando os olhos bem direto em mim, e disse assim, pai, haja o que houver. Se ele ver essa mensagem, eu acho que eu vou dormir fora de casa. Haja o que houver, pai, não me deixe fazer cirurgia. Eu falei assim, mas como assim, menino? Se for caso cirúrgico, tem que fazer cirurgia. Pai, não me deixa fazer cirurgia. Eu comecei a ficar com medo. Ele olhou para mim desse jeito e falou que não queria fazer cirurgia de maneira nenhuma. Eu comecei a ficar com medo dele. E eu falava para ele, filho, mas por que você não quer fazer cirurgia? O meu filho, ele tem fobia de agulha. Até hoje, eu acho que ele não tomou todas as vacinas. Quando ele tinha 5, 6 anos, 7 anos de idade, a gente levou ele para poder tirar sangue para exame, 4 homens tiveram que segurar ele. Ele tem fobia de hospital, fobia de agulha. Então eu comecei a imaginar, ele não queria me dizer porquê, eu comecei a imaginar por que ele não queria fazer cirurgia. Na verdade, ele não queria, era passar pelo bisturi, tomar mais agulha, tomar anestesia e todas essas coisas e tal. E eu virei para ele e disse assim, cara, você tem 21 anos de idade, você acha que você vai, se Deus te abençoar e você chegar aos 80, 85, 90 anos, você acha que você vai passar ileso? Você acha que você não vai passar por uma agulha no braço? Você acha que você não vai passar por uma injeção? Você acha que você não vai passar por uma cirurgia? Eu já passei por 3 ou 4, você acha que você vai passar ileso disso tudo? Meu irmão, isso é inevitável, falei para ele. As tempestades da vida são inevitáveis. Eu e você não podemos evitá-las. Nós podemos fugir delas o máximo que nós pudermos. Mas nós não podemos evitá-las. Uma hora ela nos alcança. Seja ela existencial, seja ela relacional, ou de qualquer natureza. As tempestades da vida nos alcançam. Quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, nós vamos ler lá no versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que morramos? O que acontece muitas vezes é quando nós vivenciamos essa experiência tão dolorosa, angustiante, triste, desesperadora das tempestades da vida, que pensamos, em primeiro momento, é que nós estamos sozinhos, e que não tem ninguém por nós. Nós temos por hábito pensar que estamos sozinhos, passando pelas dificuldades existenciais, circunstanciais da nossa vida. Mas isso não é verdade. O texto nos mostra que eles foram, sim, tomados de assalto por essa tempestade. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava na popa do barco, dormindo. Não importa se Jesus estava dormindo ou se Jesus estava acordado, se Jesus estava pegando um balde e jogando a água para fora, não importa, o fato é que ele estava no barco. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença nessa situação. E há uma garantia para nós também. Nós precisamos entender que nesse mar da existência, nesse mar da vida, onde nós estamos singrando com o nosso barco da vida, Jesus não está alheio a nós. Ele também está conosco. E eu digo isso porque existem promessas para nós. Quando nós voltamos os nossos olhos para um texto como Isaías 43, versos 1 e 2, nós podemos ler: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Salmo 120, nós lemos o salmista declarar com toda força e certeza: eis que não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. Qual é a tempestade que você está vivendo e experimentando na sua vida nesse instante? Esse texto nos mostra que Jesus está no seu barco. Há uma canção antiga de criança que a gente, às vezes a gente aprende canções na infância, que é para fortalecer a nossa fé e firmar a nossa fé, para quando a gente crescer, a gente está ali firme. Acontece que a gente canta, às vezes a gente cresce e esquece, né? E tem aquela cançãozinha muito antiga que a gente conhece: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus, ele está no barco, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. A igreja conhece, nós cantamos isso, as professoras de EBD nos ensinaram isso, e nós crescemos e esquecemos que Jesus está no barco. É uma certeza que as escrituras nos dão, ele está no barco, e se ele está no barco, nada além daquilo que ele prometeu fazer vai acontecer. Para nós vencermos as tempestades da vida, nós precisamos depender do poder de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus está bem próximo, mesmo que dormindo, mesmo que tirando um cochilo, ainda assim, ele é o guarda de Israel, que não dorme, está atento a tudo o que acontece conosco e com a nossa vida. Nesse mesmo versículo, o versículo de número 38, nós lemos: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que morramos? Se nós temos a certeza de que as tempestades são inevitáveis, existe outra característica muito marcante das tempestades: elas são imprevisíveis. Elas são imprevisíveis. Quantos aqui já receberam uma carta, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem das circunstâncias desagradáveis da vida dizendo: estou chegando? Alguém aqui já recebeu? A doença batendo a sua porta, dizendo: olha, tal dia eu chego. Alguém já recebeu? O desemprego, no WhatsApp, mandando: olha, se prepara, corre atrás de outra coisa, porque eu vou bater na sua porta. Quantos aqui já recebemos isso? Nunca. elas são imprevisíveis, elas nos pegam de surpresa, mas parece que nós temos a necessidade de nos preparar, de antever, nós queremos ver o futuro. Já perceberam que todo final do ano, lá na televisão, nos canais de televisão, nos programas, você sempre tem lá um leitor de tarô, leitora de carta, vidente, mãe de Ná, volta a mercado, isso aí é da minha época mais antiga, a galera nova não vai lembrar dessas coisas não, mas sempre tem alguém dizendo o que vai acontecer no futuro. Aí 2022 vai ser assim, 2023 vai ser assim, aí começam a falar da vida dos famosos, porque fulano vai passar por isso, vai ter um dissabor na sua vida amorosa, e tal, e tal, e tal. E por que que isso está na televisão? Por que que isso está nos programas de televisão? Porque existe quem queira ver. As pessoas querem antever os problemas que vão chegar. Mas nós precisamos entender que essas tempestades da vida são imprevisíveis. Nós não podemos antevê-las. Nós não recebemos recado para isso. Elas vão chegar de surpresa. Quando nós lemos o texto agora, no versículo anterior, o versículo 38, versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A maneira como esse versículo foi escrito é bastante interessante, porque vejam só, Jesus chama os seus discípulos para saírem daquela margem do mar da Galileia para ir para o outro. Os discípulos eram homens experimentados em pescaria, em barcos, em alto mar, a maioria deles. Eles entraram no barco e não havia nenhuma menção, não havia nada que pudesse dizer que uma tempestade estava se formando. Pelo contrário, quando nós vamos para esse texto, nos originais, no grego, a ideia que nós temos, quando nós lemos, levantou-se grande temporal de vento, é a ideia de surpresa. Do nada, de repente, surge um temporal, o céu fica escuro, o vento, que era uma brisa, agora é um vento forte e amedrontador. Esse vento bate no barco, balança o barco e levanta as ondas. E algo terrível estava acontecendo de fato, porque esses homens experientes, diz o texto, ficaram atemorizados, aterrorizados, algo que eles nunca tinham visto. Foi imprevisível, foi de repente. Quando nós estamos diante dessas circunstâncias da vida, meus irmãos, quando nós somos tomados de surpresa pelas tempestades da vida, o terror muitas vezes toma conta do nosso coração, o anseio, a angústia, corrói a alma. Há uma frase de um autor que eu gosto muito de ler, chamado C.S. Lewis, que diz que se na nossa alegria Deus fala conosco, na nossa angústia Ele grita conosco. O apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, aquilo que ele escreve precisa trazer em nós um alento, uma segurança, porque ele escreve, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por mais que as tempestades da vida sejam surpreendentes, que nos surpreendam, que nos tomem de assalto, nós temos a segurança de que se nós levarmos a nossa ansiedade ao Senhor, Ele cuida de nós. Que na nossa alegria, Deus nos ouve, na nossa angústia, Ele fala conosco de maneira muito audível. Quando eles estavam ali gritando, socorre-nos, Senhor, nós estamos naufragando, Jesus se levanta calmamente, calmamente. Alguns anos atrás, na Romênia, um pai costumava falar para o seu filho com frequência: haja o que houver, eu sempre estarei com você. Isso ele repetia diariamente: haja o que houver, eu estarei com você. Numa manhã, antes de se despedir do seu filho, ele ia para a escola, ele para o trabalho, o pai disse ao filho: haja o que houver, eu estarei com você. Mas naquele dia, a Romênia foi surpreendida por um grande terremoto. Quando o pai viu o que estava acontecendo, sem pensar, correu para a escola do seu filho, e chegando lá, a escola estava em escombros, não havia uma parede em pé, todos os pais estavam ali, sobre os escombros, chorando, cada um gritando o nome do seu filho, tirando as pedras com as suas próprias mãos, tirando o concreto com as suas próprias mãos, uma angústia só. Um dia se passou, dois dias se passaram, três dias se passaram, vários dias se passaram, muitos pais chorando copiosamente, deixaram aquele lugar sem a esperança de encontrar filhos vivos. Os próprios bombeiros que estavam cuidando de tudo, já não tinham mais esperança, estavam com a moral baixa. Um dos bombeiros olhou para esse pai e disse: olha, vai descansar, eu acho que não tem mais como fazermos nada. E ele disse: eu não posso abandonar o meu filho. E ele continuou tirando pedras, pediu ao homem que estava na escavadeira, dizendo: por favor, suspenda essa viga para mim, por favor. E então, o bombeiro que estava pilotando aquela máquina, suspendeu a viga. E quando suspendeu a viga, o pai gritou o nome do filho, duas, três vezes. Logo depois, lá no fundo, ele ouve o filho dizer: pai. E aí ele começou a gritar mais forte: filho, filho, tudo bem? E o filho diz: está tudo bem conosco. E ele diz: tem mais gente com você? Todos da minha classe estão aqui, porque o teto caiu sobre duas vigas que sustentaram, e nenhuma criança morreu. Catados. Isso é verdade. Foi noticiado no mundo inteiro. As televisões do mundo inteiro queriam entrevistar o garoto. Um repórter perguntou ao garoto: você sentiu medo? Ele disse: não. Eu dizia para os meus amigos: o meu pai me prometeu que sempre estaria comigo. E se ele promete, ele cumpre. Nós precisamos vencer as tempestades da vida descansando no cuidado de Deus, porque Ele prometeu cuidar de nós, Ele prometeu cuidar da sua vida, independente da tormenta que você esteja vivendo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus se levanta, não sobressaltado desse texto, Jesus se levanta calmo. Ele não volta os olhos para a natureza primeiro. Ele primeiro se preocupa com os seus discípulos. Mas a preocupação de Jesus não era se os discípulos estavam bem, principalmente, se eles estavam bem fisicamente. Aqueles rapazes, aqueles jovens, aqueles homens, desde o capítulo 1 de Marcos, viram Jesus realizar milagres e sinais. No capítulo 2, eles veem Jesus curando um paralítico que é alçado do teto de uma casa. No capítulo 3, eles veem Jesus curando um homem com uma mão ressequida lá na sinagoga. Eles veem nesse mesmo capítulo 3, Jesus expulsando demônios e curando pessoas enfermas. E agora no capítulo 4 que nós lemos, depois de Jesus ter realizado tudo isso, aqueles discípulos são pegos de surpresa por uma tempestade e têm a sua fé colocada em jogo. Jesus se volta para eles com uma preocupação, não se eles estão bem fisicamente, mas por que a fé deles se tornou opaca? Por que que a fé deles não foi suficiente para suportarem aquela circunstância que estavam vivendo? muitas vezes as tempestades que nos assolam têm o poder de nos amedrontar a ponto de esquecermos tudo o que Deus já fez em nossa vida. E se nós tivéssemos oportunidade nessa noite de os irmãos virem aqui ao púlpito dizer coisas que Deus tenha feito na vida dos irmãos, eu tenho certeza que esse culto não terminaria hoje, pelos testemunhos que os irmãos têm. Então a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é uma pergunta que também ecoa na história para nós hoje. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma narrativa da própria Bíblia, uma história da Bíblia, do povo de Israel, agora como reino, com um rei chamado Saul, um reino que havia visto grandes sinais e milagres de Deus, livrando-os da escravidão do Egito, sinais poderosos, mar se abrindo, água que jorra da rocha. Eles viram Josué e seus soldados vencerem dezenas e dezenas de povos que estavam em Canaã, e pouco a pouco foram tomando aquilo que era possessão deles. E agora, num outro momento da história, esse mesmo povo, diante de uma nação rival, se amedronta, porque essa nação tem um soldado com uma estatura maior, um gigante. Saul e o seu exército, amedrontados, atrás das barricadas e fileiras, com medo de um homem que gritava. Eles olhavam para aquele homem e só viam a voz estridente. Eles só olhavam e viam a espada gigante, a armadura impenetrante. Aonde está a fé? Aonde está a lembrança de tantas coisas maravilhosas que Deus havia feito no passado? E aí, de repente, chega um garoto, um adolescente, um rapazinho, que nem barba tinha, olha o seu exército amedrontado, não sabe o que está acontecendo, está confuso, é questionado pelo seu irmão mais velho, que também era do exército. Davi estica um pouquinho só a cabeça, levanta o pescoço e vê o gigante gritando. E preste bem atenção, enquanto todo o exército via um homem grande, com uma voz potente e uma espada grande, Davi via uma espada grande que poderia cortar a cabeça do gigante, e uma testa do tamanho suficiente que uma pedra pudesse entrar. Perceba a diferença de olhares. E sabe o que faz essa diferença de olhares? Fé. A fé tem duas funções e duas capacitações na nossa vida. Com fé nós podemos mover a mão de Deus em nosso favor. E com fé nós podemos ver as circunstâncias de forma diferente, menos amedrontadoras do que de fato são. Jesus questiona os seus discípulos: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm medo? Aonde está a fé de vocês? Meus irmãos, para nós vencermos as tempestades da vida, nós precisamos lembrar que Deus está bem próximo, Jesus está no barco. Nós precisamos lembrar de descansar no cuidado de Deus, porque é uma promessa dele, ele cumprirá as suas promessas em nossa vida. Para nós vencermos as tempestades existenciais, nós precisamos depender do poder de Deus. Seja ela qual for a circunstância que você esteja vivendo, ela não é maior do que o Cristo que está no barco da sua vida. Ela não é maior. Independente da circunstância que você esteja vivendo, Jesus não está alheio ao que você está passando. e ele quer agir. Horácio, aquele homem que passou por uma tempestade tão dramática da sua vida, foi ao encontro da sua esposa, depois que as suas filhas morreram a caminho da Inglaterra. A mulher chegou lá na Inglaterra e mandou um telegrama para ele dizendo: estou bem, porém só. Ele pega o barco nos Estados Unidos para encontrar com a sua esposa na Inglaterra, e no exato lugar onde o navio das filhas naufragou, o capitão chama ele para mostrar: foi aqui. E para nossa surpresa, ao invés do lamento, do choro, da tristeza, da angústia, Horácio compõe uma das canções mais lindas que o nosso hinário tem. Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com o Senhor sempre sou. Sou feliz com Jesus, sempre sou feliz. Não há circunstâncias que possam nos abater quando nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, de que nós podemos descansar nele, podemos vencer essas adversidades através do poder de Deus. Você crê nisso? Então eu queria te convidar, antes de nós orarmos, a cantarmos isso ao Senhor, a declarar isso com o Senhor. Mas eu queria que você declarasse isso nessa canção, não apenas com seus lábios, mas com seu coração. E declarasse ao Senhor a sua confiança nele. Postasse diante dele todas as frustrações, tristezas, angústias, medos que talvez você hoje esteja vivenciando diante das tempestades que te assolam. Vamos cantar? Vamos colocar de pé?
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Intranquilas, ansiosas de alma, porque têm sido acometidas por essas tempestades. Tempestades que são inesperadas, imprevisíveis. Tempestades que não escolhem A ou B. Mas o Senhor é o Senhor que dá ordem ao vento e ao mar da existência e diz: acala-te e emudece. Senhor, em nome de Jesus, renova a fé e a certeza dos corações aqui nessa noite, de que o Senhor está no barco e atento a toda circunstância que estejamos vivendo. Senhor, em nome de Jesus, renova em nosso coração a certeza de que em Ti, só em Ti, nós podemos descansar, sabendo que no momento certo o Senhor dará ordens e tudo se fará paz novamente, e a bonança se mostrará novamente. Senhor, em nome de Jesus, conforta-nos o coração na certeza do Teu poder, na dependência do Teu poder, na certeza que o Senhor fez o céu e a terra com o Seu grande poder. E com o braço estendido, nada é impossível para Ti, como nós lemos em Jeremias 32, em nome de Jesus, Senhor. Restaura, renova, conforta, fortalece nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, para a glória do Seu santo nome, em nome do Teu Filho amado, amém. Amém, queridos.